em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, uma edição gravada no Web Summit. A quarta edição em solo português teve Edward Snowden como uma das estrelas da companhia. Numa intervenção a partir da Rússia, falou sobre o lado negro da tecnologia e de como ela permite que se vigie toda a gente, em todo o lado, a toda a hora, sem que nem as leis nem os tribunais possam garantir a proteção dos nossos direitos. Edward Snowden trabalhava como informático para a CIA e há 6 anos decidiu voar para Hong Kong e entregar à imprensa um vasto conjunto de documentação sobre práticas de vigilância maciça. Será responsável pela maior fuga de informação da história. Está acusado de espionagem nos Estados Unidos e arrisca até 30 anos de prisão. Para o sistema judicial americano, Snowden é nome de criminoso, mas para muitos ele é um ídolo, pela importância das denúncias que fez, pelo interesse público do que revelou. É disso que vamos falar hoje no Em Nome da Lei. Deve um denunciante ser tratado como um vulgar criminoso? Em pano de fundo teremos não só o caso de Snowden, mas também o de Julian Assange e o do português Rui Pinto, que revelou informações sobre negócios do futebol e está acusado, por isso, da prática de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem económica e tentativa de extorsão. Francisco Teixeira da Mota, advogado Rui Pinto e desde há muitos anos um defensor da causa da liberdade de expressão, é convidado em nome da lei. Contamos também com a presença da ex-eurodeputada e uma ativista pela proteção dos denunciantes, Ana Gomes, e com o representante dos procuradores, António Ventinhas, que é presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Sejam bem-vindos, António Ventinhas, comece por si. E comece por lhe perguntar se subscreve a opinião da sua colega, Maria José Morgado, que afirmou que um dos obstáculos no combate à corrupção em Portugal é a legislação frouxa da proteção do denunciante.
Bom dia. Eu concordo, subscrevo essa afirmação da doutora Maria José Morgado. Aliás, nós temos referido que é importante aprofundar o direito premial. Nós verificamos que em muitos dos casos, sem que haja um verdadeiro direito premial, não é possível descobrir a prática de crimes, designadamente...
Está a falar da delação premiada, o que as pessoas conhecem como a delação premiada.
A delação premiada é um modelo brasileiro. Nós defendemos outro modelo, que é aprofundar, no fundo, alguns dos mecanismos que já temos, por exemplo, no tráfico de droga, digamos, já é premiado quem colabora com a justiça, nos crimes de corrupção, digamos, nos ilícitos do mercado de valores imobiliários. Portanto, existem aqui uma série de campos em que, no fundo, já existe essa colaboração. Eu disse corrupção, mas não, é terrorismo.
Terrorismo.
É terrorismo, foi um lapso. E, portanto, relativamente a essa matéria, há que, digamos, estender a outros campos, digamos, o campo onde se tem que proteger os denunciantes. Nós vemos que os grandes processos, designadamente nos Estados Unidos da América, a Itália, em Espanha, não seria possível, por exemplo, o desmantelamento da máfia em Itália se não houvesse proteção a sério dos denunciantes, nem o grande desmantelamento das grandes famílias mafiosas dos Estados Unidos, sem uma proteção séria do denunciante.
Mas até onde é que se defende que se deve ir na proteção daqueles que denunciam factos ilícitos, crimes? Acha que a legislação aprovada pela União Europeia vai suficientemente longe?
Eu acho que nós devemos ter em conta as nossas realidades, a nossa realidade social para, no fundo, para conseguirmos implementar determinado tipo de legislação. Querer transpor muitas vezes cegamente modelos do Brasil ou de outros países em que leva sempre algumas reações. E, portanto, eu acho que nós temos que criar um consenso nessa matéria, no fundo, a avançar numa implementação do maior direito premial, de uma maior proteção da colaboração do denunciante. Muitas vezes o denunciante tem um papel perfeitamente lateral nos ilícitos que estão a ser praticados, um papel insignificante, e no fundo estamos todos, muitas vezes, a tratá-los todos ao mesmo nível, e é isso que não pode acontecer. E entendemos que quem colabora, quem tem um papel menos importante, por exemplo, numa grande organização ou num grande esquema, digamos, mafioso, por exemplo, do género mafioso, por exemplo, terá que ter necessariamente uma proteção, terá que ter ter um prémio designadamente ao nível, por exemplo, das penas, com dispensas de penas ou reduções muito significativas de penas, e portanto, no fundo, não é transpor modelos.
Ou nem sequer chegar a ser acusado.
Ou nem sequer ser acusado em algumas circunstâncias.
Uhum. Ana Gomes tem sido uma das defensoras da lei para denunciantes na União Europeia. O Parlamento Europeu acabou por aprovar uma versão minimalista que apenas garante proteção aos que estão dentro de uma organização. Porquê é que houve tantas reservas a que se fosse mais longe, Ana?
Oh, Mariana, antes de mais, deixe-me sublinhar a ironia e a contradição de estarmos na Web Summit, que abriu com o Edward Snowden, e nenhum país europeu, designadamente este, o nosso, que acolhe a Web Summit e lhe dá as parangonas da abertura da Web Summit, se chegou à frente para lhe conceder asilo político. E ele tem que estar na situação em que está na Rússia, que não é, obviamente, ideal para a proteção de quem quer que seja. Depois, a segunda ironia é que a Web Summit que abocou o Edward Snowden realiza-se no país que tem na prisão, há 7 meses, o Rui Pinto, que é de facto um denunciante reconhecido a nível global pela importância que teve na exposição da corrupção no futebol e não só, negócios conexos, e é de facto uma vergonha total para Portugal. Respondendo à sua questão, a diretiva que aprovámos no Parlamento Europeu e que foi aprovada pela União Europeia sobre proteção de denunciantes responde, de facto, a uma necessidade fundamental que nós vimos ao tratar dos vários escândalos, designadamente, que têm a ver com essas organizações criminais, mafiosas, que falava o Sr. Procurador e o Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados, Dr. Ventinhas. Os denunciantes são fundamentais, mas a diretiva teve restrições, designadamente por parte dos governos, designadamente a pessoas de dentro das organizações que expõem os tais baixos indivíduos que são menos, cuja criminalidade não pode ser posta ao nível daquelas que eles põem e denunciam, como foi o... Mas que têm um papel fundamental para ajudar a justiça a ir atrás da grande criminalidade. Mas os governos não quiseram ir mais longe. Nós no Parlamento queríamos ir mais longe. Mas de qualquer maneira...
O governo português foi um dos que não quis ir mais longe.
De qualquer maneira. E isso tem a ver com as insuficiências de regulação dessa matéria a que já se fez referência ao Sr. Procurador. Agora, há outras leis europeias que estão em vigor, que deviam ser utilizadas pelo Ministério Público e pelos agentes da Justiça em Portugal, designadamente a 4ª Diretiva contra o Branqueamento de Capitais, que está plenamente em vigor, que tem lá um artigo 38 que diz explicitamente que os Estados são obrigados a dar proteção a pessoas, quaisquer, de dentro ou de fora das organizações, como é o caso do Rui Pinto, que expõem casos de criminalidade financeira, criminalidade relacionada com o branqueamento de capitais e designadamente a criminalidade organizada, que é exatamente aquela que o Rui Pinto expôs ao expor e que já deu lugar à recuperação de milhões em ativos por Espanha, por França, estava no caminho a Bélgica e a Holanda e esses processos de alguma maneira foram interrompidos porque o Ministério Público Português, de forma absolutamente cretina e não vendo de facto a árvore para além da floresta, discernindo as árvores na floresta, se atiça contra o Rui Pinto e não contra a grande criminalidade que eles põem.
Ana, eu já vou questionar o António Ventinhas quanto a essas acusações que fez, mas queria agora que terminássemos por explicar o que representa esta legislação europeia. Apelando aqui a dois casos concretos. À luz da nova legislação, quando ela estiver em vigor, porque ainda tem que ser transposta para a ordem interna dos países, ainda não está transposta também para o direito nacional.
Isso no que toca à diretiva sobre a proteção dos denunciantes.
Isso,
mas não a 4ª diretiva contra o branqueamento de capitais está em vigor.
Já está em vigor e, segundo a Ana Gomes, não está a ser aplicada pelo Ministério Público Português. Mas digo-me, à luz da nova legislação, Edward Snowden poderia ter proteção, penso que é inequívoco, porque ele divulgou informação relativamente a uma organização de que fazia parte, mas o Rui Pinto, que não tem uma atividade profissional conhecida e divulgou informação que não pertencia a nenhuma organização para a qual ele trabalhasse, não teria proteção com esta lei.
Com esta diretiva, um caso como o Snowden, obviamente devia estar coberto, E é por isso que, porque ele inclusivamente denunciou aspectos fundamentais para a privacidade de todos os cidadãos designadamente europeus e até dos próprios governos, da operação dos próprios governos europeus, porque ele expôs um esquema de espionagem de Estado organizada contra governos europeus, designadamente, pela parte da NSA americana. E, portanto, é por essa razão que eu, por exemplo, escrevi a alguns governos, incluindo o nosso, a sugerir exatamente que se chegassem à frente no acolhimento do Edward Snowden para asilo. Mas, como digo, também era a situação, por exemplo, do Antoine Deldour, que foi o denunciante do LuxLeaks, do escândalo LuxLeaks, que estava, era um jornalista, tinha informação de alguma fonte. Repara, não temos ainda, não sabemos quem são e não foram ainda para a prisão os denunciantes dos Panama Papers, porque pura e simplesmente até hoje estão protegidos pelo anonimato. No caso do Rui Pinto, o que realmente o protege é, de alguma maneira, mais do que a própria diretiva a favor dos denunciantes. É a quarta diretiva contra o branqueamento de capitais, está em vigor em todos os Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, e que é muito explícita no tal artigo 38, e que diz que os Estados têm que proteger todas as pessoas que façam denúncias que digam respeito ao branqueamento de capitais e à criminalidade, grande criminalidade organizada associada, que foi exatamente o caso do Rui Pinto. Por isso que eu acho incompreensível que ele não esteja a ser protegido e utilizado designadamente para a Justiça, pelas autoridades tributárias.
E eu gostava agora de ouvir exatamente o advogado Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, que é também alguém, e é bom sublinhá-lo, que quer pelas intervenções que tem tido ao longo dos anos no espaço público, quer pelos casos que tem defendido no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, tem sido alguém que sempre tem sido um defensor da liberdade de expressão. Aliás, não terá sido por acaso que o Rui Pinto escolheu assim como advogado. Eu sei que um advogado tem sempre algumas condicionantes a falar, para falar dos processos que defende. De qualquer forma, como é óbvio, vou questioná-lo sobre o caso do Rui Pinto, começando por lhe perguntar se admite que ele possa vir a beneficiar desta nova legislação europeia em nome do princípio da aplicação da lei mais favorável, ou admite que ele não encaixa no conceito que está de denunciante que está subjacente a esta legislação?
Eu diria que ele não está totalmente abrangido, mas não deixa de ser tocado por esta legislação toda. Vamos lá ver, a questão de fundo é esta, e o Dr. Ventinhas também já falou disso, é esse chamado direito premial, a possibilidade de uma pessoa denunciar crimes que estão a ser praticados. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais complexa, de um grau de complexidade fantástico e com uma possibilidade de ocultação imensa. E aquilo que o Snowden fez mostra bem isso. Ora bem, se não houver pessoas que tenham a coragem de conseguir desvendar esses véus e chegar até à informação, nós nunca saberemos. Há áreas em que, em Portugal, por exemplo, nomeadamente quanto ao direito da concorrência, em que já há a possibilidade de empresas denunciarem outras empresas em práticas que elas próprias estiveram incluídas e não serem punidas, e não serem principalmente punidas. Isso funcionou bem. Cá em Portugal, até agora, tem-se defendido sempre que esta questão do direito chamado direito premial, desta possibilidade de um denunciante ser compreendido a sua atuação de outra forma e não ser punido da mesma forma que outros, tem sido entendido como o fim do Estado de Direito. Mas em Portugal já era o fim do Estado de Direito quando, por exemplo, os arguídos que prestavam declarações inicialmente num processo, não se podia utilizar essas declarações nunca. Passou a ser possível, como existe na maior parte dos Estados democráticos, como existia nos Estados Unidos desde sempre, a partir do momento em que a pessoa é avisada que aquilo que diz pode ser utilizado, é utilizado. Bom, não aconteceu nenhum fim do Estado de Direito e, no entanto, passou a funcionar. E agora as pessoas rasgam as vestes, dizendo que a possibilidade de qualquer cooperação com o denunciante é uma... Não é verdade. A verdade é que a sociedade precisa disto. Precisa, efetivamente. Bom, quanto ao Rui Pinto, eu gostava de dizer duas coisas. Eu não posso particularmente falar sobre o processo, como é evidente, mas eu trazia uma pequena mensagem do Rui Pinto que gostava de ler, porque ele afirmou, escreveu, e diz ele assim, o Rui Pinto: aceito perfeitamente que, à luz dos ordenamentos jurídicos português, alguns dos meus atos sejam considerados ilegais, irei responder por isso, mas não posso aceitar esta perseguição, esta postura violenta e vingativa por parte do Estado português. Encontro-me em prisão preventiva há 7 meses, 6 dos quais em regime de isolamento, sem que tivesse tido qualquer interação nesse período com outros detidos. Não matei, nem roubei. Faça tudo o que tem acontecido neste processo, tenho sérias dúvidas de que terei um julgamento justo. De qualquer forma, irei lutar com todas as minhas forças para fazer valer a minha posição. Sou, apesar de tudo, um denunciante, um whistleblower que serviu o interesse público ao expor graves ilegalidades e atos de corrupção. Esta é uma verdade relativamente ao
Mas ao Francisco Teixeira da Mota, pelo depoimento dele, ele próprio assume que fez atos ilegais e entre esses atos ilegais estará a tentativa de extorsão, que é no fundo aqui a razão, penso eu, pela qual o António Ventinhas depois poderá explicar melhor, ele está a ter um tratamento igual a um vulgar criminoso.
Não está a ter um tratamento igual, está a ter um tratamento muito pior, porque não há nenhum caso de tentativa de extorsão, que ainda por cima não foi consumada. Enfim, discute-se se ele desistiu voluntariamente ou não, o tribunal tem entendido que não, ele diz que sim. Bom, mas independentemente disso, não há nenhum caso de uma tentativa de extorsão deste. Não deu em nada que tenha uma prisão preventiva destes termos que eu conheça. É evidente que há um acharnement, um encarniçamento das autoridades relativamente ao Rui Pinto, que não tem a ver com... Repare, isso ocorreu há 4 anos, em 2015. E com quem decorreu isso? Essa tentativa de extorsão relativamente à divulgação de factos? Com a Doyen. Com uma empresa sediada em Malta, sinistra, com a máfia, e que tem sido, denunciada por todo lado. E é relativamente a isso que se mantém preso o Rui Pinto, porque ele ter de responder, terá de responder, ninguém põe isso em causa, e terá a sua defesa, e procurará, desde já está a fazer a sua defesa. Mas o que se passa é que há aqui um encarniçamento e há um não aproveitamento daquilo que ele sabe e daquilo que ele pode. Embora eu já tenha detectado alguns sinais num sentido diferente. E pode ser que venham a acontecer, porque ele tem colaborado.
E sinais vindos dos procuradores que têm a tutela
não,
do processo?
Não, desses que têm a tutela do processo, nenhum. Mas de outros, e sobretudo também do exterior. Nós temos tido contactos, ainda muito recentemente, com procuradores, nomeadamente franceses, que têm interesse na sua colaboração e que eventualmente virão a tomar qualquer posição sobre esta matéria.
Mas que tipo de influência é que o sistema judicial desses países com os quais o Rui Pinto tem colaborado podem ter sobre o processo
nenhuma,
em Portugal?
Nenhuma e toda, isto é, nenhuma, porque é evidente que o sistema judicial português, felizmente a nossa justiça é soberana e independente e não vai receber ordens nem instruções de ninguém. Toda, na medida em que o diálogo entre sistemas judiciais que estão interessados na defesa de uma sociedade democrática, certamente têm a aprender uns com os outros. E, portanto, eu tenho alguma expectativa que esse diálogo, nomeadamente a nível do Eurojust e a nível dos procuradores dos diversos países, venha a ser frutuoso no sentido do papel do Rui Pinto na divulgação de informação muito relevante. Em Espanha, há muito pouco tempo, foi feita uma acusação gravíssima em que pedem, aí 18 milhões de euros que há relativamente ao representante da Doyen, o senhor Nélio Lucas, que está acusado em Espanha por as fraudes fiscais que cometeu, graças, e nesse despacho de acusação está lá referido expressamente, graças ao Futebol X. Está lá referido expressamente, e portanto é graças ao grupo, esse coletivo que o Rui Pinto encarna, que aconteceu isso.
Deixe-me agora fazer, ficaram aqui várias perguntas para o António Ventinhas, tem quase que fazer a defesa da honra. O Ministério Público tem agido de uma forma desproporcionada, era a primeira questão que eu lhe colocava, relativamente ao Rui Pinto. Ouvimos aqui falar em encarniçamento da Justiça.
Eu não posso pronunciar sobre o caso em concreto, portanto não me irei referir a aspectos processuais do processo ou de intervenção processual, ou que ele tem sido apostado. Agora, da intervenção da doutora Ana Gomes e do doutor Francisco Teixeira da Mota, eu acho que são intervenções extremamente importantes, estas que foram produzidas agora aqui. E porquê? Porque quando eu, há uns anos atrás, falava da questão da proteção dos denunciantes, o que é que me diziam? Os fóruns, algumas pessoas, isto voltámos outra vez aos tempos da PIDE, voltámos outra vez ao tempo dos bufos, voltámos outra vez ao antes do 25 de Abril, e eu penso que duas pessoas com o percurso que têm na sociedade portuguesa, com o passado que têm, até a doutora Ana Gomes, reconhecidamente até antes do 25 de Abril, passado de combate também ao regime e tudo, afirmar a defesa dos denunciantes é extremamente importante, porque descola esse discurso de quem quer a proteção dos denunciantes, é quem quer o regresso antes do 25 de Abril, é quem quer o regime da PIDE, e penso que uma intervenção como fez agora a doutora Ana Gomes poderá contribuir para aprofundar este regime do denunciante. Da proteção
Sim,
do denunciante.
Mas esse regime da proteção do denunciante, neste momento o Ministério Público, para a sua atuação, fecha completamente os olhos a essa ideia.
Portanto, eu não vou pronunciar sobre o caso concreto, mas eu acho...
Sim, mas... pontos de vista, a doutora professora Maria José Morgado escreveu um artigo.
Exatamente.
Que tinha o título O Amigo Hacker.
Eu comecei por citar exatamente as declarações da Maria José Morgado. Há duas visões dentro do Ministério Público. Acha que podemos falar assim, quanto a esta questão dos denunciantes? Ou pode ser a situação concreta, os contornos deste caso, nomeadamente o facto de o Rui Pinto haver aqui uma acusação de uma tentativa de extorsão, o facto dele ter tido acesso ao sistema informático do Ministério Público, que imagino deve ter irritado muita gente
das sociedades de advogados. Certas sociedades de advogados.
Em que medida é que isso também contribuiu?
Eu sempre quero pronunciar sobre o caso, acho que há aqui uma questão lateral que é muito importante também e que este caso nos traz, pelo menos se relata, da questão da proteção dos dados. Da proteção dos dados, designadamente do sistema de justiça. E é extremamente importante porque quando nós passamos também muito tempo a falar da violação do segredo de justiça, que são os procuradores, os advogados, os juízes, quem é que é, depois verificamos que temos os sistemas desprotegidos. Ou seja, temos os sistemas que, em que tudo está no sistema, em que muitas vezes se perguntam, mas como é que aparecem aqui estas gravações? Mas como é que aparecem aqui estes documentos? De onde é que eles vêm? Quem foi o funcionário que deu? Quem foi o magistrado? Quem foi o polícia que deu? E depois percebemos que há pessoas que conseguem entrar nos sistemas e que os conseguem retirar e que não são nem polícias, nem são advogados, não são magistrados, mas conseguem ter acesso aos sistemas informáticos.
Os sistemas são uma balela em termos de segurança.
Exatamente.
Ninguém investiu na segurança.
Mas porquê?
Mas noutros países também, não é mais, só em Portugal.
Mas é mais fácil culpar os magistrados do Ministério Público que dizem que violam e que andam a dar coisas aos jornalistas, chegam-se a afirmar isso à boca cheia em vários programas de televisão, quando depois se percebe facilmente que até os maiores escritórios de advogados do país, que terão os sistemas mais eficazes, também não são seguros e conseguem tirar de lá de documentos.
Somos hoje uma sociedade altamente vulnerável, não é? Também graças à tecnologia.
Eu já agora gostaria de fazer também aqui uma pequena curiosidade, que no Japão foi noticiado aqui há um tempo atrás que designaram um alto responsável para o controle, portanto, para a cibersegurança do Japão. E fizeram uma entrevista que foi muito curiosa. Perguntaram-lhe, então, o senhor não tem medo de ser atacado por um vírus, atacado no sistema informático, roubar os dados? E ele disse, não tenho qualquer medo. Mas não tem como. Eu nunca utilizei um computador na vida.
Pois, sim.
Isso nunca usou.
Mas diga-me uma coisa, António Ventinhas, eu sei que não quer falar do caso concreto, mas falando um bocadinho em tese, Francisco Teixeira da Mota referiu há pouco os elogios, enfim, que os magistrados do Ministério Público de França, da Holanda e da Bélgica têm feito, e também da Espanha, à colaboração de um denunciante português que neste momento está detido ainda preventivamente e está acusado de 147 crimes. Não acha que o Ministério Público, pela forma como está a tratar este caso, pode estar a dar um sinal errado à sociedade e a andar em contraciclo com aquilo que é a posição de instituições que o António, por exemplo, está sempre a citar, o Conselho da Europa, a GRECO, o Tribunal dos Direitos do Homem?
Bem, relativamente a essas instituições, também é importante dizer que muitas das suas recomendações não foram implementadas em Portugal. Portanto, começamos logo por aí. Eu cito-as para dizer precisamente que essas recomendações, do ponto de vista legal, não foram implementadas em Portugal. Portanto, acho que é uma questão que devemos começar, não é?
Estamos atrasados na aplicação dessa legislação anticorrupção. Já nos...
Pronto, estamos, quer dizer, a Greco sucessivamente se desloca a Portugal, se calhar apanha aqui muito sol, come bem, faz umas recomendações, volta cá novamente, mas basicamente não leva daqui grande resposta, porque não, há muitas implementações que ficam por fazer.
Tem duas vertentes, que é a liberdade de expressão e a luta anticorrupção. Dois fatores primordiais numa sociedade democrática. É que a luta anticorrupção, hoje em dia, é um elemento constitucional, não é uma coisa lateral, porque estas sociedades, se não houver o combate à corrupção, são sociedades que se estão a autodestruir por dentro. Ora bem, só é possível, através de pessoas que sejam capazes de curar este esquema que está montado, porque realmente até a própria proteção de dados, que é indiscutivelmente importante, tornou-se de uma forma de tornar mais opaca a realidade e tornou-se uma forma do próprio Estado, porque não é só os privados ou os particulares, é o próprio Estado que muitas vezes tem interesse em ocultar a atuação dos seus agentes, que não é louvável e que antes, pelo contrário, é altamente censurável. Portanto, A importância da denúncia hoje em dia é crucial, é fulcral no funcionamento do Estado de Direito.
Deixa-me dar um exemplo.
Diga.
É com base num parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, vergonhoso do meu ponto de vista, foi dado ao ministro Miguel Macedo, que o Estado português ainda hoje, o governo, este governo, como o anterior e como o de Miguel Macedo, me recusou acesso aos nomes dos beneficiários dos vistos Gold. Ora, as listas de beneficiários de vistos Gold são publicadas quer em Chipre, quer em Malta, e não há problemas de proteção de dados. Em Portugal a opacidade é total e invoca-se perversamente a proteção de dados. Mas ainda para voltar à questão da segurança, o que o Rui Pinto demonstrou é que de facto a segurança neste país é uma balela, incluindo a segurança dos sítios e do etc. E portanto não houve investimento nenhum. Se um jovem como ele, autodidata na matéria, conseguiu, então o que é que a criminalidade organizada não consegue? De facto, isto põe questões sobre a organização do próprio Estado, na defesa do próprio Estado. Agora, isso não pode ser confundido com distinguir o papel de um denunciante e da a responsabilidade das autoridades, designadamente judiciais, em ir atrás das revelações do denunciante. E o que a mim me põe doente é que há este encarnecimento contra o Rui Pinto, pronto, ele próprio nesta declaração que o Dr. Teixeira da Mota leu, até admite que possa ser julgado por alguns crimes que tenha cometido, mas há os crimes que ele denunciou e que até hoje, até esta data, não temos notícia que o Ministério Público ou as autoridades tributárias ou quem quer que seja tenha tomado uma só iniciativa para ir atrás dessa criminalidade organizada que ele expôs e que a nossa sociedade está em causa. A juíza Eva Jolie, que o Sr. Procurador Ventinha saberá, é uma referência mundial da luta contra a corrupção, veio cá a Portugal e veio dizer que o Estado português de facto não tem. Hoje não está a pôr em prática as garantias e as modalidades que existem a nível europeu para lutar contra a corrupção, designadamente para, independentemente dos crimes do Rui Pinto, utilizar aquilo que ele expôs para ir atrás da grande criminalidade organizada.
Deixe-me só perguntar ao Francisco Teixeira da Mota.
Deixe-me só
diga, Ana.
Eu estou farta de perguntar e pergunto diretamente à senhora procuradora Patrícia Barão, que é responsável pela acusação contra o Rui Pinto. O que é a DOIAN? Ela atuou na base de uma queixa da DOIAN. O que é a DOIAN? A DOIAN é uma organização, um fundo que não tem sequer sede em Portugal, com sede em Malta, e que tem uma organização mafiosa por trás. Se viesse cá o Pablo Escobar queixar-se de uma intrusão, o Ministério Público ia por diante? Porque não, essa que é a queixa de base.
António Ventinhas, quer responder a estas questões todas em catadupa aqui colocadas pela Ana Gomes?
Não, não entrando no caso, mas o que eu queria dizer era o seguinte: se há alguém que denuncia factos que são crimes de natureza pública, que é uma natureza pública, é natural que o Ministério Público tenha obrigatoriamente que abrir inquérito e seguir as denúncias efetuadas.
Sim, mas temos uma acusação
e
já.
O Pablo Escobar não há problema nenhum. Ele vem cá queixar-se de uma coisa qualquer e abre-se inquérito. Ignora-se que é um mafioso.
Vamos,
é um criminoso internacional perseguido.
Independentemente de não querendo falar aqui da DOIAN ou de outra entidade, independentemente dessa entidade ou essa pessoa cometer crimes, se cometerem crimes sobre ela, por exemplo, o Pablo Escobar, se viesse a Portugal e fosse vítima de homicídio, tinha que saber um inquérito, naturalmente, apesar de ser o Pablo Escobar.
Apesar de tudo portanto, tem proteção.
Ele não era o queixoso.
Seria a família, não é? Mas pronto, também é natural, portanto, digamos que essa qualidade não leva, apesar de ser, digamos,
sim,
que podia.
Sim, é verdade isso, diz, mas também é preciso acrescentar uma coisa. Repare que no mandato de detenção europeu, um dos crimes que acusavam o Rui Pinto era ofensa a pessoa coletiva organismo, que era a DOIAN. Portanto, o Ministério Público estava a defender o bom nome da DOIAN. E de tal maneira isto é, que é um crime particular, que tinha de haver acusação
queixa,
e a DOIAN deixou cair. Não há nenhum crime, ele nunca responderá por isso.
Eu sei, quem não deixou cair foi aquele juiz que hoje é secretário de Estado, Antero Luís, que é responsável por uma decisão do Tribunal da Relação que acolhe esse argumento que a DOIAN seja uma entidade idónea.
Mas é, que recurso é esse? É o recurso do que interpôs por causa da prisão preventiva, da medida de coação.
Eu isso é que gostava de não estar agora já a descer ao pormenor, porque realmente, de uma forma genérica, posso dizer,
mas a responsabilidade.
Mas a doutora Ana Gomes está à vontade
claro,
para falar,
para falar.
Porque tem um peso político. Mas não há dúvida que, relativamente a isso, as questões que se prendem com a DOIAN representam da parte, minha opinião, como é evidente, da parte do Ministério Público, uma atuação acrítica, para não dizer mais. E, sinceramente, eu efetivamente não quero estar aqui a discutir o processo, quero dizer só que o Rui Pinto está preso há 7 meses, em isolamento durante 6 meses, num regime muito pesado, injustificadamente, no sentido em que não haverá ninguém, por um crime ocorrido há 4 anos, eventualmente, de tentativa, que esteja em prisão preventiva. E isso deve-se à posição que o Ministério Público tem defendido sistematicamente no processo e que tem tido acolhimento no Tribunal, no Juiz de Instrução e no Tribunal da Relação.
O regime de detenção não tem conta ao regime. No sistema prisional não tem qualquer responsabilidade. Qual é a forma não, que...
Isso até há que dizer também que até em alguma medida se destinava a proteção do mesmo porque ele tinha tido ameaças.
Ameaças, sim.
Antes de vir para cá.
Portanto, não foi o Ministério Público que diz que tinha que ficar para os
argumentos. O próprio Rui Pinto reconhece que o tratamento que a Polícia Judiciária lhe tem dado na...
Não é a Polícia Judiciária, os
guardas prisionais. Tem sido positivo para ele.
Foi o próprio Rui Pinto que disse que temia que fosse morto na prisão e, portanto, penso que esse regime será no sentido da proteção.
De qualquer forma, é a medida de coação mais gravosa, não é?
É uma medida de coação que não tem sentido em relação ao crime que está em causa. Porque todos os outros crimes, os 147 de acesso legítimo, enfim, tudo isso está a ser discutido, não permitem a prisão preventiva.
É só a tentativa de extorsão.
É a tentativa de extorsão ocorrida há 4 anos, discutível na sua forma como efetuou, sem quaisquer consequências em relação. E isso é que me parece bastante sinistro.
E aí vai apontar as baterias da defesa dele, Sr.
Doutor? Eu aponto as baterias contra tudo e contra todos, naturalmente, que é o meu dever, não é? E, portanto, não é só aí. Mas isso é uma coisa chocante. Repara até que há outro co-arguído nesse processo, cúmplice, co-autor, enfim, não interessa discutir isso aqui, desse crime de tentativa de extorsão, tem uma medida só de...
Que é o outro, deixe-me dizer, para quem não sabe, que é o antigo advogado do...
Exatamente. Esse não está preso preventivamente.
Marina, deixe-me perguntar aqui à PGR, que é quem superintende o Ministério Público, pergunte, quantos casos houve nos últimos 20 anos de pessoas acusadas de extorsão na forma tentada? Como disse o Dr. Teixeira da Mota, é o único crime que justifica a prisão preventiva dos tais 147. Que tenham estado em prisão preventiva. Quantos? É que eu já perguntei a todos os meus amigos advogados e nenhum conhece um outro caso.
António Ventinha, portanto, sabe
há aqui uma
dar uma
seletividade
resposta a esta pergunta?
Muito estranha.
Não há estatística sobre isso, portanto não posso.
Mas não tem conhecimento pessoal. Não. De qualquer forma, houve uma coisa que a Ana Gomes disse há pouco que eu gostava que tentasse aqui esclarecer. Porque ela disse que o caso do Rui Pinto não precisa sequer da nova legislação, porque ele já poderia beneficiar do Estatuto de Denunciante à luz da 4ª Diretiva sobre Branqueamento de Capitais, que não está a ser aplicada pelo Ministério Público. Eu gostava que explicasse isto, porque é uma coisa que deixa as pessoas que nos estão a ouvir um bocadinho estupefacto. Então, a entidade que é o garante da legalidade não está a cumprir a lei?
Não, relativamente a isso tem características muito específicas de aplicação e só vendo o caso em concreto é que me poderia pronunciar sobre a possibilidade ou não de aplicação. Portanto, assim, abstrato, não posso pronunciar sobre isso. Teria que ver os contornos exatos do caso que não conheço.
Uhum. Ana Gomes, que, enfim, tem mais liberdade do que ninguém, né, à volta desta mesa para falar deste caso, já conseguiu perceber porque é que o Ministério Público Português tem este comportamento oposto àquele que têm outros sistemas judiciais de outros países?
O que eu consegui perceber
europeus?
Foi que há 4 anos o tal Sr. Nélio Lucas, que era o representante da DOIAN, contactou com agentes da Polícia Judiciária e conseguiu o interesse deles no caso, não, como é que ele conseguiu não sei. Sei que houve agentes da Polícia Judiciária que andaram anos à procura de um procurador que quisesse levar a questão por diante, e eu já falei com alguns procuradores que me confirmaram isso, e que fizeram esta pergunta básica, que eu já há bocadinho fiz, que é o que é DOIAN? E devem ter concluído que a DOIAN era uma coisa que não merecia
proteção.
Até que houve uma procuradora que, por qualquer razão, que eu não sei explicar, entendeu que merecia proteção. É evidente que nós sabemos, não somos parvos, que por trás da DOIAN estão os crimes associados às atividades da DOIAN, designadamente de clubes de futebol, de direções de clubes de futebol, sociedades de advogados, que são, como nós sabemos, no esquema da corrupção, muitas delas não defensores da legalidade, mas de facto defensores da criminalidade, enablers da criminalidade, como se diz em inglês, intermediários da criminalidade, e se calhar são alguns desses escritórios que são os arzibeveiros em ganhar imenso dinheiro à conta da proteção de, e dos esquemas no limiar da legalidade para determinados tipos de criminalidade organizada, designadamente no campo financeiro e fiscal, que se sentem postos em causa exatamente por aquilo que, entretanto, se soube a que o Rui Pinto pôde aceder e que estão nos tais dados que ele tem, alguns já uma pequena parte já desencriptada pela Polícia Judiciária, outra que nunca será desencriptada se não for com a colaboração dele.
Não houve nenhuma parte desencriptada. Aquilo que foi até agora revelado era a parte que estava aberta nos computadores que estavam abertos e que estavam em funcionamento. O que está encriptado, tanto quanto eu sei, nunca foi desencriptado. Nem cá, nem em França, nem na Holanda, nem na Bélgica.
E porquê que nunca foi?
Porque é muito difícil.
É só com a colaboração dele.
Impossível, não consigo dizer em relação a nada. Mas é muito difícil.
Bem, eu relativamente a isso e até
para... E a Justiça devia ter interesse na colaboração dele, exatamente para ir verificar que dados são esses e como é que isso poderia ajudar a própria Justiça.
Vamos lá ver. Eu acho que o caso, não querendo entrar no processo, não é? Não quero, mas parece que há aqui um bocadinho uma diferença do caso do Rui Pinto em Portugal e nos outros países, num determinado aspecto. Nos outros países há uma colaboração do Rui Pinto e, portanto, que tem dado elementos diretos ao Rui Pinto. Cá o Rui Pinto começa, digamos, por ser o alvo da investigação e no decurso da investigação fornece...
Ó, Sr. Procurador, deixe-me só dizer,
sabe porquê?
Porque no caso dos outros países foram pedir ao Rui Pinto colaboração e ele prestou-a. E no caso de Portugal nunca fez nada, sabia onde é que estava o Rui Pinto, na Hungria, etc. Nunca, as autoridades portuguesas nunca foram pedir colaboração ao Rui Pinto e só quando, e agora que já o têm cá, continuam a não pedir a colaboração do Rui Pinto e a não querer a colaboração do Rui
Mas
Pinto.
Mas deixe-me fazer-lhe, assim responderá a Ana, já volto assim, responderá a Ana ou Francisco, como entenderem. Faço-lhe a pergunta que o juiz do Tribunal da Relação, o tal que agora é secretário de Estado, que analisou o recurso de revisão da medida de coação, fez. Se a intenção de Rui Pinto fosse colaborar com as autoridades para a descoberta dos alegados crimes futebolísticos, por que motivo não veio voluntariamente a território nacional oferecer a sua colaboração? Se não procurava esconder-se, porque deixou caducar os seus documentos de identificação?
Olha, é falso que tivesse caducado. O que tinha caducado era o bilhete de identidade, mas ele tinha o passaporte e não tinha renovado. O Ministério Público fez uma grande guerra à volta disso. Não é verdade. O passaporte estava em vigor e ele tinha o passaporte em vigor. Primeiro, esse acórdão é lamentável em muitos aspectos. E nesses são deles. Mas quem é que vinha cá apresentar-se? Porque por causa de uma notícia que surgiu num tabloide? Por causa das notícias dos tabloides as pessoas deslocam-se? Se houvesse desejo de colaboração, se houvesse vontade de colaboração, eram as autoridades que deviam contactá-lo. Nunca o contactaram, senão através da prisão, através do mandato de detenção europeu. Portanto, ouça, eu não posso pronunciar-me sobre esse acórdão, embora esse acórdão já transitou, já não tem relevância, mas mesmo assim faz parte do processo. Mas é um acórdão em muitos aspectos lamentável. De qualquer maneira, há que dizer que há aí referências, inclusive, especulativas do género. Certamente que soube através de outras pessoas. Quer dizer, esse acórdão é um acórdão quase de escola, para se perceber. E há uma colagem direta à argumentação da doente.
Olha, e estou eu aqui, farta de fazer, entregar às autoridades judiciais, designadamente à Sra. Procuradora-Geral da República, esta e as anteriores, uma série de informações que mereciam investigação, e as investigações estão paradas. Até este governo, o governo da Geringonça, fez denúncias ao Ministério Público e à PGR, portanto, sobre o chamado apagão fiscal, e eu há pouco tempo fui verificar com um assistente que estava a investigação parada.
Parada.
Portanto,
e porquê?
Como é que um jovem
como
o Rui Pinto, que estava a aceder e a ver a porcaria, a corrupção, a captura de agentes, quer a nível dos advogados, quer ao nível do setor da justiça, quer ao nível da administração pública, e a tomar iniciativa, deviam ser as autoridades, tal como fizeram os franceses, os belgas, os holandeses, a ir ter com ele e a pedir a colaboração dele. Os outros obtiveram. No nosso caso não obtiveram porque não houve.
E o Rui Pinto fez denúncias diretas numa plataforma anónima de SIAP.
E ele disse-me isso também.
Exatamente. Sim. E que não tiveram seguimento.
Não, mas já agora relativamente falou do apagão fiscal, que estavam parados onde?
na Polícia Judiciária. Quer dizer, o Ministério Público
está a pedir ele mesmo, mas a Polícia Judiciária está completamente dilapidada, os inspectores da Polícia Judiciária.
Mas é a tal história, é as prioridades. Há uma grande prioridade para acusar o Rui Pinto e não vejo prioridade nenhuma para acusar a criminalidade, grande criminalidade exposta por Rui Pinto. É o mesmo caso no apagão fiscal, há montes de outras coisas.
Acha que pode ter a ver com o impacto mediático que este caso também teve?
Não sei, não, também é capaz de ter, foi o Sr. Ventinhas que recentemente chamou a atenção para as intervenções de cima das estruturas de controle, digamos, que são supostas respeitar a independência dos procuradores, mas de facto não respeitam e os condicionam. Eu já disse publicamente que quer no caso, por exemplo, chamados voos da CIA, outro que eu denunciei, quer no caso dos submarinos, outro em que eu intervim como assistente, houve uma intervenção de cima que parou os procuradores, e os procuradores, naturalmente, têm tratado as suas carreiras, pronto, tiveram que se moldar. Não sei se neste caso está a haver intervenção ou omissão, mas o que me faz espécie é que uma estrutura que, apesar de tudo, é hierarquizada, sendo independente, como o Ministério Público, quer dizer, haja um procurador sozinho, pode... Quer dizer, nós temos um procurador, já foi condenado, não é, por corrupção, pode haver mais, e que não haja qualquer intervenção, neste caso, controle do que é que o procurador está a fazer, quando está enfocado num determinado caso, que é o do jovem Rui Pinto, e desconsidera a grande criminalidade que ele expôs.
Não sei, tem alguma nota,
no dia em que publicamente houver alguma nota de qualquer caso exposto pelo Rui Pinto está a ser investigado, eu aplaudirei.
António Ventinhas, revele, conte. Queremos todos saber.
Não posso ficar, à partida, digo eu sem revelar nada, e portanto não estou a dizer nada, à partida, se há denúncias graves feitas e concretas e com elementos, tem que ser abertos inquéritos e investigados. Eu sempre fiz isso até com notícias de jornal. Aliás, eu abri... Nem exerço funções em Lisboa, como sabem. Em Faro, abri vários processos, alguns deles são do conhecimento público, com base em notícias de jornal, só com base numa simples notícia de jornal, abri inquérito.
Nós temos
eu com base exatamente nos futebolicos, no último dia de membro do Parlamento Europeu, mandei a uma série de autoridades europeias, incluindo também às portuguesas, designadamente à PGR, formalmente, todos os dados postos pelo futebolicos, dizendo, abra-se inquérito. Portanto, não podem dizer que não sabem.
Ana Gomes.
Não sabe se está em curso ou não. Isso aí não podemos.
Deixem-me pôr aqui um ponto de ordem na mesa. Estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo para este debate, mas eu queria esclarecer aqui um aspecto. Queria perguntar ao Francisco Teixeira da Mota, porque as pessoas interrogam-se, há aqui peças que não encaixam muito no conceito de denunciante, alguém que de boa fé denuncia informação ilícita em nome do interesse público, do interesse maior, que é o da sociedade, conhecer aqueles factos. O facto do Rui Pinto ter, foi a questão da tentativa de extorsão, mas já disse que isso é mentira, mas o Rui Pinto ter pirateado...
Primeiro, pirateado o
sistema informático do Ministério Público, do Ministério da Administração Interna.
Ele não pirateou, ele está acusado de ter pirateado. Ele não foi julgado, ele não se defendeu sequer ainda, não tem possibilidade de defender. Tudo isso está em discussão. A única coisa que eu lhe posso dizer, isso é claro, é que ele nunca recebeu um tostão, um euro, um cêntimo, um dólar, pelas denúncias que fez. E se houve essa tentativa de extorsão, da qual houve a desistência, se houve essa, isso foi no início, exatamente quando começou o futebol. A partir daí, tudo o que houve de revelações, sendo certo que relativamente a essas acusações dos ataques ao Ministério Público, não houve nenhuma revelação. Não houve, quer dizer, nada foi divulgado. É preciso dizer também que relativamente a essa matéria, o que foi divulgado pelo Rui Pinto foi as questões do Futebol Leaks, do futebol e ligadas ao futebol. Não houve nenhuma denúncia quanto ao que se passava dentro da Procuradoria ou dentro do CIAP ou outras coisas que são aqui referidas.
De qualquer forma, a informação a que ele teve, acesso, que era a informação...
Bom, mas se ele teve acesso ou não é uma coisa, mas que ele não... Que ele não, que, não segredo de justiça, se fossem
pois,
processos.
Claro.
Se fossem processos. Aliás,
sim, mas a que acedeu de forma ilegítima.
A que terá assistido. Isso aí, como lhe digo, é uma acusação que está em discussão. Mas o importante não é isso. O importante é, ele efetivamente denunciou, sem receber, sem qualquer interesse pessoal, questões graves de corrupção de branqueamento de dinheiro relativamente a negócios de futebol, e isso ele fez sucessivamente. Relativamente à acusação de ter entrado em caixas de correio, não é em processos judiciais, em caixas de correio de, digamos, figuras do Ministério Público, não há nenhuma divulgação, nem sequer está dito a que é que ele teve acesso ou não teve acesso, se é que teve.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Recordo que foi uma edição gravada a partir do Web Summit. Boa semana, bom fim de semana. Voltamos no próximo sábado. Entretanto, se não nos ouviu desde o início, o programa fica desde já disponível em podcast ou na página da Rádio Renascença na internet, onde também poderá ler o essencial do que aqui foi dito. Ficou a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.